Amém, irmãos?
Amém.
Quanto já tem o livro, levanta sua mão.
Aleluia.
Aleluia. Aquele que não tem, você pode procurar a gente depois. Nós temos uns remanescentes da tribo de Judá, amém? Para você estar fazendo junto com a gente. Aleluia. Está dando meio eco aqui, impressão minha. Estão me ouvindo bem?
Som.
Aleluia. Amém. Como o pastor disse, muito importante você estar fazendo o seu devocional. Mas eu quero te trazer algo. O pastor, ele tem o horário dele às 7 horas, tudo mais. Mas você, ali, quando você tem um tempo com ele, você está fazendo um tempo, está recebendo dele. Mas você precisa ter um, se você vai participar, mas você precisa ter um tempo seu com Deus. Fala, meu com Deus. Então você precisa ter o seu tempo com Deus. Ai, pastor, eu só faço o meu horário com o pastor Wilson. Então você está tendo o seu tempo com o pastor Wilson e com Deus. Mas você precisa ter o seu tempo com Deus. Tem o seu tempo com Deus, tem o seu tempo com o pastor Wilson, com Deus, mas tem o seu tempo com Deus. Você precisa ter o seu tempo com Deus, devocional. Fala, devocional.
Devocional.
Aleluia. Relacionamento com Deus.
Relacionamento.
Amém. Aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui hoje?
Amém.
Aleluia. Amados, em breve, você sabe, nós estaremos mudando de prédio. Quem sabe para outro prédio. Vamos estar orando aí. Né, algumas famílias oraram mais que as outras, eu acho, não sei o que aconteceu. Não, estou brincando, brincadeira. Mas o importante é nós estarmos indo para o local onde Deus quer que nós vamos, amém?
Amém.
Aleluia. Feche os seus olhos, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças. Te dar graças, Senhor, pela sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, vem nessa noite trazendo revelação da Tua Palavra, para que nós possamos, Deus, experimentar uma transformação, uma metanoia, um arrependimento, e esse arrependimento nos leve a fazer a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Senhor, vem trazendo, Deus, revelação daquilo que Tu queres para nós, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Aleluia. Queria aqui pedir aos irmãos que abrissem a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Como vocês sabem, Jesus estava sempre ensinando por parábolas. Fala assim para o seu irmão, parábolas. As parábolas não eram para dar entendimento para as pessoas. Jesus, ele falava de uma forma figurada, e aí depois ele explicava para os seus discípulos. E aqui Jesus está dando uma, mostrando a parábola, na verdade, que fala do jovem, né? Na verdade, essa parábola, ela tem a ver não com o filho pródigo, e sim falando do amor do pai. Fala, amor do pai. Às vezes você vê alguma coisa na sua Bíblia, está lá, aqui está falando do o filho pródigo. Não, se você for ler lá, você vai entender que está falando do amor do pai, de quanto que o pai é amoroso. E é sobre isso que eu quero falar hoje, que tem a ver com as nossas vidas aqui na igreja. Nós vamos fazer um jejum, e depois do jejum nós vamos para a conferência. Isso é uma vontade de Deus para nós, porque nós estamos aqui, nós temos um alvo, nós temos uma forma de ser igreja, e cada igreja tem uma forma de ser, e nós respeitamos a forma de ser de cada uma, e nós temos a nossa forma de ser. Qual que é a nossa forma de ser? Nós entendemos que a palavra, ela transforma, ela é transformadora. Quantos estão me entendendo? E à medida que você recebe a palavra, a Bíblia diz que a palavra, ela nos lava, ela nos purifica, e ela traz revelação daquilo que Deus quer para nós. E quando nós abrimos o nosso coração para receber da palavra de Deus, o que que acontece? Você está aqui hoje, você poderia estar matando, roubando, mas você está aqui ouvindo, amém ou não?
Amém.
Amém ou não?
Amém.
Que piada mais sem graça, ninguém riu, não entendeu nada. Você não conhece aqueles caras? Podia estar matando, roubando, estou aqui pedindo, então. Você podia estar matando, roubando, mas está aqui ouvindo, amém? Aleluia. Não, pastor, não ia estar matando e roubando, ia estar em casa, pastor. Eu sei, você entendeu. Amém, pula essa parte. O importante é o que importa, amém? Também não entenderam, o importante é o que importa. Nossa, hoje eu estou péssimo. Hoje eu vou cancelar meu stand-up. Bom, voltando aqui. O que que acontece? O desejo de Deus para nós é que nós sempre entendamos qual é o coração do Pai. E esse relacionamento. Então nós como igreja, nós liberamos a palavra no domingo. E você durante a semana, você vai o quê? Mastigando essa palavra vai tocando o seu coração. E na quinta-feira ou no sábado, seja qual for o dia da sua célula, você vai lá e vai compartilhar aquilo que Deus falou ao seu coração. Quanto está me entendendo? A sua mente. Para trazer o quê? Uma transformação, para que você cada vez mais seja transformado à medida para chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Então o desejo de Deus para mim e para você é que com a medida que você vai recebendo a palavra, você vai louvando a Deus, você vai tendo devocional, você vai experimentando de Deus, você vai sendo o quê? Transformado. Mais ou menos o seguinte: a palavra é uma mangueira com água. E você chegou na igreja com que nem um café pretinho, que café bem pretinho assim, mas café com, além do café pretinho, quem já tomou aquele café que tinha ainda borra de café? Não é o expresso, é aquele que tinha borra de café mesmo, que escapou lá. E aí ficou, na hora que você termina o copo, ainda tem aquele negócio de café lá. Aí você imagina, Deus abre, a palavra é a água vai entrando naquele copo. Se você deixar essa água jorrando, vai sair toda a sujeira, sim ou não? Sujeira, no caso, café. E daqui a pouco essa água está o quê? Cristalina. Pode ter uma ou outra impureza, mas é, tá. É a mesma coisa que acontece com a gente quando nós abrimos o nosso coração para Deus. Deus vai querer ministrar porque Ele deseja que eu e você deixemos de ser esse Brad Pitt que você está vendo aqui. Brincadeira, que bateu de frente com o caminhão, agora sim. E se torne igual a Jesus. Aí sim, é o mais lindo de todos. Nós cantamos aqui. Amém? Então o desejo de Deus é esse. Mas para isso eu preciso abrir meu coração. E Jesus o tempo todo estava falando por parábolas, justamente porque ele queria que as pessoas ficassem assim, o que ele está querendo dizer? Para buscar mais, para que elas se tornassem discípulas. E os discípulos, ele passava a instrução para elas. Amém? Mas aqui Jesus está contando a história de dois filhos e de um pai. Fala, dois filhos e de um pai. Vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 11. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Fala assim, ele repartiu. Beleza, continua. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Grava aí, guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Até essa parte, depois eu continuo. O que eu quero te falar é que as pessoas que estavam assistindo Jesus Cristo ministrar, tinha vários tipos de pessoas lá naquele lugar. Tinha os fariseus, fala assim, os fariseus. Os fariseus, eles estavam lá para ouvir ou estavam lá para condenar? Para condenar. Eles estavam esperando Jesus falar alguma coisa para condenar eles. Aí tinham quem? A multidão, fala, a multidão. A multidão, ela estava atrás do quê? Fala assim, das bênçãos. Só queria saber das bênçãos, não queria saber mais de nada, não quer saber de Jesus, eu quero saber o que Jesus pode me dar. Essa era a multidão. E tinha o terceiro grupo, que eram o quê? Os discípulos e os discípulos ocasionais. E esses discípulos eram aqueles que serviam Jesus, que acompanhavam Jesus, que estavam todo o tempo com Jesus, amém? Esses eram os que recebiam mais, porque após Jesus contar a parábola, ele ia lá e explicava para eles. Eram os que tinham mais contato. E é o que Deus deseja: ide e fazei discípulos. Não é ide e fazer multidão, é ide e fazer discípulos. Então o desejo de Deus é que nós façamos discípulos. Qual é a característica do discípulo? Fala assim, ele serve. E ele gosta de estar na presença de Jesus. Esse é o discípulo. O discípulo está sempre acompanhando Jesus. O discípulo está sempre mais próximo. A multidão não, a multidão está longe e só quer as bênçãos. O discípulo não, ele já entendeu que Jesus abençoa, mas ele entendeu algo mais importante, que é mais importante estar com Jesus. Amém? Beleza. Então Jesus estava pregando e ele viu que os fariseus estavam lá. Aí ele começou a ministrar, a falar do coração do Pai, que os fariseus entendiam de forma errada, porque os judeus estavam sempre condenando as pessoas, e Jesus estava ali mostrando o coração do Pai. E aqui está dizendo o seguinte, que tinham dois filhos, e o filho mais moço, ele pediu para o pai a herança. Quando ele pediu para o pai a herança, o que, que ele estava falando para o pai? Pai, você pode morrer, porque o que me interessa é o quanto você pode me dar, porque eu quero curtir a vida. Fala, eu quero curtir a vida, eu só quero saber o que, que você pode me dar, me dá isso daqui. Então o filho mais moço, que costuma dizer o filho pródigo, ele representa quem hoje na vida da igreja? Eu abri para a resposta, né? Não, ele não representa o diabo. Ele representa um certo tipo de pessoa, que é um tipo de pessoa que ela está preocupada não com o coração do pai, não com o que o pai possa achar, e sim somente com o que ele acha. Esse é o filho pródigo. E ele estava preocupado somente o quê? Com o que o pai podia dar para ele. Detalhe, naquela época, quando um judeu, ele ia dividir as partes, o filho mais velho recebia o dobro do que os outros recebiam. Então, se tinham 10 filhos, separava em 10, mas ele, o filho mais velho, que é o primogênito, recebia o dobro do que os outros recebiam. Quantos estão me acompanhando? Então, esse filho mais novo ia receber o quê? 1/3. O outro mais velho ia ficar com 2. Fala assim, 2/3. Não é aula de matemática, não, é só para você entender, tá bom? É 33%, o outro ia ficar com 66% e a vida que segue. E ele pediu, e o pai separou, ou seja, ele repartiu os bens. Fala, bom, já que é assim, vamos repartir os bens com os dois. E repartiu os bens, deu os bens para os dois. E esse mais moço saiu de casa. Só que o que, que costuma acontecer com as pessoas que saem da casa? A vida delas prospera ou a vida delas decai? Sendo filhas, pessoa que teve experiência com Deus, filho, a vida dela prospera ou a vida dela decai? No padrão do mundo pode prosperar, sim ou não? Mas no padrão de Deus, no olhar de Deus, ela prospera ou ela fica amaldiçoada a vida dela? Por quê? E Jesus estava falando com judeus. Aí ele falou que estava passando fome. Ou seja, quando nós não estamos na casa do Pai, quando nós não estamos na presença do Pai, o que, que existe na nossa vida? Ausência de alimento, ausência de vida. E foi aquilo que aconteceu com esse rapaz. E mais ainda, a palavra de Deus diz que ele conseguiu um emprego para cuidar de do quê? Porcos. Não sei se você sabe, mas judeu, não é a praia do judeu cuidar de porco, nem comer comida de porco. Eu, quando estive em Jerusalém, sem brincadeira, você não come um x-salada, um x-burger. Ou você come pão com queijo, ou você come pão com carne. Mas os dois, ao mesmo tempo, você não come na hora que serve lá nos restaurantes, que são de comida kosher, que é comida de hebreu. Quantos estão me entendendo? Então, não come. Então, se você chega lá e pede um cheeseburger, você não vai comer. Quem gosta de um cheeseburger aqui? Eu amo cheeseburger. Quem gosta de uma costelinha de porco? Aleluia. Amém? Não vai comer. Por quê? Eles não comiam. E pior ainda, além dele cuidar de porco, ele estava começando a desejar o quê? A comida que os porcos estavam comendo. Você já percebeu que quando uma pessoa começa a decair, a situação dela começa a ficar cada vez pior, que ela começa a desejar o pior? Olha só, ele não estava nem desejando comer um porco assado, que já era fora para um judeu. Ele estava começando a desejar a comida que um porco comia. Tal era a situação ruim dele. Percebe? Então, o que, que isso traz para nós? Traz para nós o seguinte, que eu e você fomos feitos para viver dentro da casa do Pai. que dentro da casa do Pai tem alimento, dentro da casa do Pai tem vida, dentro da casa do Pai existe o cuidar. O Pai cuidava dos filhos, então não faltava nada para os filhos. Fala assim: na casa do Pai, que é a sua igreja, não falta nada. Então, quando trazendo aqui para nós, nós somos aqui, quando nós estamos juntos, conectados, o que que acontece com as nossas vidas? É bom ou não? Sim, quando eu tenho um problema, eu levanto a mão, olha, tem isso aqui, olha, vamos resolver isso aqui, estamos juntos, vamos orar juntos, vamos trabalhar juntos, nós vamos, querem, agora o que que aconteceu agora nesse jejum? Todo mundo vai participar do jejum, porque nós somos o quê? Uma família, todos nós participamos, sim ou não? Aí nós vamos para a conferência, todo mundo tem que ir, é a família, estamos lá, vamos estar lá trabalhando também no sábado, muitos vão estar comigo lá trabalhando. Isso o que que é? É o mesmo coração de servir os irmãos, de trabalhar juntos, por quê? Tudo para a mesma causa, sim ou não? E aí, a vontade de Deus é essa, que nós andemos em unidade, unidade. Só que houve o que no pensamento do filho? Aqui não é bom. Por quê? É o pensamento do quê? É o mesmo pensamento do Satanás. Não, eu acho que eu posso fazer melhor. Eu acho que a vontade de Deus não é o melhor para mim. A vontade do Pai não é o melhor para mim. O melhor é a minha vontade. Eu sei cuidar das minhas coisas. Eu sei cuidar do dinheiro. Eu sei como faz. Os irmãos estão me entendendo? O filho pródigo representa esse tipo de pessoa que acha que... Engraçado, sabe o que é pior? Esse tipo de pessoa que acha que é melhor... Ele está sempre tomando na cabeça, continua tomando na cabeça, mas ele acha que o jeito dele ainda é o melhor. Ele sabe que ele tem que ir lá perdoar, ele sabe que tem que pedir perdão, ele sabe que ele tem que mudar a cabeça, ele sabe que ele não tem conquistado nada até agora, mas ele ainda acha que o jeito dele é melhor do que os outros que conquistaram. Ou seja, é teimoso ainda. Por quê? Só que aí, o que que aconteceu com esse filho pródigo? Fala assim, o que que aconteceu com ele? Fala assim, ele caiu em si. No versículo 17 diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele não estava nem falando dele como filho, ele estava falando dos trabalhadores na casa do pai. Olha só: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o que que aconteceu aqui? Fala assim, ele caiu em si. O que que é cair em si, irmãos? O que que significa o cair em si? Fala assim, é se arrepender. Arrepender, é, fala assim, é mudança de mente. Fala, mudança de mente. Em grego, né, é metanoia. Fala assim, metanoia. Ou seja, eu pensava de um jeito e agora eu penso de outro. E agora que eu penso de outro, o que que aconteceu? Ele reconheceu que o que ele estava fazendo era uma burrada, que até os trabalhadores na casa do pai dele, olha só, não era ele. Os trabalhadores que serviam ele, serviam o pai dele, viviam melhor do que ele estava vivendo. Ou seja, ele reconheceu que ele fez uma besteira. Ele caiu em si. Agora, trazendo isso para nós hoje, o que que isso impacta a minha vida e a sua vida? Fala assim para o seu irmão: tudo. Por quê? O cair em si fala de nós nos arrependermos. Agora vem cá, nós temos que nos arrepender um dia só, que foi aquele dia que a gente aceitou a Cristo, ou a gente tem que se arrepender todos os dias? Porque o desejo de Deus não é te transformar para você ser igual a Cristo. Então, é que quando você pensa em arrepender, você pensa assim, ficar chorando 2 horas, 3 horas, o dia inteiro. Vem ou não vem essa raiz aí na sua cabeça? Mas não é isso. Arrepender é você mudar a sua mente, é você enxergar que o jeito que você estava fazendo era errado e agora tem um jeito melhor. Vou te dar um exemplo. Os meus pais, eles eram macumbeiros, já disse isso, mas eles tinham um princípio que era cristão. Eles disciplinavam os filhos. Então eles não eram contra a disciplina, porque ele tinha visto o pai dele, a avô dele, disciplinando. Quantos estão me acompanhando aqui? O mundo acha certo você disciplinar o seu filho?
Não.
Talvez você tenha sido criado num lar que talvez nem você tenha sido disciplinado, e houve muito problema por causa disso. Ou talvez porque você não precisou. Por exemplo, a minha irmã, meu pai falava uma vez com ela, ela... Eu não, meu pai falava uma, duas, três. Só que na terceira vinha a resolução do problema. Vinha Havaianas de Pau, fala assim, Havaianas de Pau. Quem já assistiu, assista Havaianas de Pau. Muito bom, é educativo. E aí, só que a Havaianas de Pau é sem H, tá? É com A. Então, aí, vai lá, e meu pai e minha mãe me disciplinavam. Então, porque eles aplicaram um princípio que era bíblico, o que aconteceu comigo? Eu não virei bandido. Aí a Bíblia diz para você disciplinar, e fala assim, quem ama disciplina. Só que aí, por exemplo, você chega na casa de Deus, com os seus irmãos na igreja, e você tem um filho, e a sua filha, o seu filho está passando do limite, e você não disciplina porque você foi espancado quando mais novo. Mas espera aí, mas a Bíblia diz que é para fazer isso? Diz. E por que, que eu não estou aplicando? Só porque eu tive uma má experiência? Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? E aí depois eu vou ter problema se eu não fizer isso. Então aí... Quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha esse problema. Não, eu não quero disciplinar meu filho. Mas aí eu descobri que eu tenho que disciplinar meu filho. O que que houve nessa hora? Houve uma metanoia, uma mudança de mente, um arrependimento. Os irmãos estão entendendo o que é isso? Todo dia. Você talvez tenha sido educado pelo seu pai, você viu o seu pai tratando a sua mãe como se ela fosse uma burra de carga, como se ela fosse um inseto. Você viu isso. E aí você enxergou e achou que a forma de tratar a mulher era dessa forma. Só que aí você casou com a varoa que está ao seu lado agora. Olha para a sua varoa. E aí você começou a trazer a forma de tratar que o seu pai fazia para a varoa do seu lado. Vai dar ruim, sim ou não?
Sim.
O casamento era uma lástima. É que a sua mãe não tinha instintos assassinos, senão tinha matado seu pai. Mas aí você veio para a igreja, e na igreja você descobriu que você tem que ser firme com a sua esposa, mas você tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, porque ele morreu pela igreja. E aí o que, que você faz? Você tem que ser educado com ela. Você tem que tratar ela com educação, porque Cristo te trata com educação. Você gostaria de ser tratado com educação? Sim ou não?
Sim.
Então vou tratar minha esposa com educação. Vou servir a minha esposa, sim ou não?
Sim.
Agora tem marido que não, senta lá, vai mulher, faz aí. Aonde parece com Cristo, miserável? Não parece. Mas aqui você veio e aprendeu que, peraí, eu tenho que tratar, olha lá. Olha o pastor, como é que trata a esposa. Ele brinca com ela, ela quer morder ele, mas continua tranquilo. Olha lá, olha lá. Ela nem está ouvindo, ainda bem. Percebe? Então, mas você... Fala assim, olha lá, você vê um brilho no olhar do marido ali investindo na vida da esposa, ajudando a esposa. E Cristo investe na sua vida ou não?
Sim,
então você faz a mesma coisa, homem. E a mulher, o que, que diz a mulher? Que ela tem que ser o quê? Submissa. A Bíblia diz amar o seu marido?
Não.
A Bíblia diz para você ser submissa. Mas o que nós mais vemos nos casamentos hoje em dia, o que, que é? A mulher mandando no... A mulher que dá a última palavra. Vai dar certo isso?
Não.
Aí vem aqui, tem um choque com a igreja. Não, pastor, a minha palavra é a última em casa. Sim, querida. Vai dar ruim esse casamento. Porque a mulher não foi feita para comandar. Quem foi feito para comandar é quem? O marido. Mas aí é que aprende. Aí, se não houver uma mudança de mente, aqui só tem machista. Não sei quantos estão me acompanhando. Mas a Bíblia diz para eu ser submissa. Mas diz para o meu marido me amar. Agora, você vê por aí no mundo os maridos amando as esposas?
Não.
Você vê maridos submissos e as esposas amando, sim ou não? Está tudo errado. Está invertido. Quantos irmãos estão entendendo isso? Aí quando você entende isso, você fala assim, eu preciso cair em... Desculpa, guspira. Eu preciso cair em... Si. Eu preciso entender. Fala assim, não, peraí, isso aqui está errado. Eu ouvi o pastor falando isso. Espero que não tenha briga hoje em casa. Aleluia. Mas... Eu preciso cair em si. Eu preciso reconhecer. Eu falei, não, a gente está fazendo errado, amor. Você precisa ser o sacerdote. E eu preciso ser a sacerdotisa, a auxiliadora idônea, como diz a palavra de Deus. Mulher virtuosa, que trabalha, que ajuda, mas sabe do seu lugar. Procura ajudar, procura falar, mas a última palavra é do marido. Porque é o marido que vai responder para quem? Papai do céu. Quantos estão me acompanhando? Então, a questão toda é essa. Ai, pastor, meu marido não tem sabedoria, então ora para ele ter. Fala para ele, irmão, você não tem, mas eu vou orar para você ter, e vamos orar junto. Mas você precisa ter, porque você é o cabeça. Quantos estão me acompanhando? Entendeu? Então é se colocar. Aí as coisas começam a funcionar. Porque senão fica tudo de cabeça para baixo. Aí você veio para a igreja. Aí você ouve ele falando: o pastor é machista. Olha o que ele falou. Que eu não posso mais mandar na minha casa. Os irmãos entendem isso. Percebem? Mas o que é? É como Deus falou que é para ser. Deus falou que é para ser homem e mulher. Só isso. Não tem mais variação. Fala, não tem mais variação. Pastor, mas a modernidade, não. Deus falou que é melhor assim. Ele até criou tudo, fez tudo direitinho. Não muda. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então a minha mente, a sua mente precisa ser o quê? Transformada. Eu preciso me conformar, não com esse século, mas sim com a vontade de Deus, com a forma de Deus pensar. Os irmãos estão entendendo? Quando eu caio em si, eu estou enxergando da forma que Deus enxerga. Fala, eu estou enxergando da forma que Deus enxerga. E ele reconheceu, ele falou, vou pedir perdão para o meu pai. Mas detalhe, ele foi diante do pai pedir o quê? Para voltar a ser filho ou para ser empregado? Empregado. Por que ele voltou a pedir para ser empregado? Porque ele tinha uma imagem errada dele e do pai. Ele tinha uma imagem errada da identidade dele e do pai. Ele achava que o pai não era tão bom para ele voltar a ser filho. Como estão me entendendo o que eu estou falando? Apesar dele ter feito um monte de coisa, ele achava que o pai não era tão bom para ele voltar a ser filho. Sabe por quê? Naquela época, quando você falava para o teu pai pedir herança, você estava falando para o pai, pode morrer, que você não serve mais para nada. Então, o filho pródigo, ele representa essa pessoa que não quer saber do que o pai acha, que não quer saber qual que é a vontade do pai, ele quer saber qual que é a vontade dele. E por que que ele faz isso? Porque ele ainda não conheceu o quê? O amor de quem? O amor do pai. O dia que ele conhecer o amor do pai, aí a vida dele muda, porque ele vai se relacionar agora no nível do amor e não no nível da troca. Quantos estão me acompanhando? Amém? Aleluia. Fala assim, aleluia.
Aleluia.
Fala, pastor, a sua palavra está como uma espada. É, irmão, é longa e chata. É, não, brincadeira. A partir do versículo 20, olha o que Deus fala aqui. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Sabe o que significa regozijemo-nos? Nos alegremos muito. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Significa o quê? Que o pai o tempo todo, fala assim, o tempo todo, ele está esperando eu e você, para se alegrar comigo e com você. O desejo do pai é sempre que você tenha um relacionamento com ele, que você volte a entender a forma como ele pensa. Vamos ser sinceros. Quem é que está mais perto de querer fazer o desejo do pai? Aquele crente que acha que não precisa ir à igreja, ou você que está aqui na igreja? Quem é que você acha que está mais próximo de fazer a vontade do pai? Você que está aqui. Mas não tem crente achando que lá na casa dele ele pode fazer a vontade do pai? Sim ou não? Sim. Ele vai conseguir? Mas na cabeça dele ele ainda não caiu em si. Ele acha que ele pode fazer a vontade dele, ele pode ser filho, mesmo não estando na casa do pai. O que é um erro, é um equívoco. Tem uma mentira que está na cabeça dele, que ele pode ser filho sem estar junto com o pai. Imagina só, o pai está aqui com todos os seus filhos, mas ele acha que ele pode estar longe, mas ele está mais perto de Deus do que eu e você, que estamos todos juntos. Que a vontade de Deus é que haja o quê? Unidade. A única oração que Jesus fez foi o quê? Sejamos um. Mas ele acha que lá da casa dele, sozinho, sem ser um, ele é igreja. Ele não é igreja. Igreja é quando nós estamos juntos, reunidos, abraçados. E isso é igreja. Igreja é unidade. Aquele que fica lá na casa dele achando que ele é igreja, ele não é igreja. Ele é igreja se ele participar da igreja, mas se não, não. Quando você volta para a sua casa, você é uma extensão da igreja. Amém, irmãos? Agora, aquele que não está conectado, aquele que não está junto, ele não pode se falar que ele é igreja. Ele está longe de ser igreja. Ah, hoje eu vou assistir o louvor da Lagoinha com a Ana Paula Valadão. Vou colocar a palavra do pastor que eu gosto, e depois, e se der, eu acho, eu vou fazer uma transferência para uma ONG. Esse aí é crente, não? Não é irmão? Porque irmão é aquele que está junto. Quantos estão me entendendo? Irmão anda junto, irmão está próximo. Amém, irmãos? Aleluia. E a terceira coisa que aconteceu, no caso, é a terceira coisa, fala assim para o seu irmão: não basta estar na casa do pai, precisa estar conectado com o pai. Aleluia. Aí, aqui no versículo 25, fala versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não é meu irmão não, é esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe, queridos, essa passagem ela mostra uma coisa muito interessante, que tinham dois irmãos, e esses dois irmãos falam de dois tipos de pessoa que estão na casa de Deus. Mas eles estão na casa de Deus, mas eles não estão conectados com a igreja de Deus. Eles não estão conectados com o Pai. Um acha que ele sabe mais do que tudo, e ele tem que sair, e ele não tem que estar junto com os irmãos, porque ele é melhor, porque ele é isso. E o outro está dentro da casa do Pai, mas ele também se acha melhor. Como vocês estão me entendendo? Ele acha que ele é o cara mais religioso. Ele acha que ele é o cara que faz todos os mandamentos. Ele é o cara. E ele se acha no direito de condenar os outros. Ele olha para os que erram e fala assim: isso aí merece nada. Ou seja, o irmão mais velho não tinha compaixão do mais novo. Não tinha amor pelo mais novo, por aquele que errou. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Mas como é que é o coração do pai? Ele tem coração para aquele que errou? Sim ou não? Sim? E aquele que estava lá na casa, por ser todo também justiça própria, ambos com justiça própria, uns para fazer o que quer, vou viver a vida, vou mundão, eu não, estou aqui, eu sou firme, estou aqui, eu oro, eu sou o cara, eu te sirvo aqui, faço tudo e você não me reconhece, pai. Tem muitos crentes vivendo assim. Infelizmente, são aqueles que querem mostrar serviço por aquilo que eles são, por aquilo que eles trabalham. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Não deixa de ser uma troca. Eu fiz, eu mereço receber. E porque eles são dessa forma, eles andam na justiça própria, eles experimentam da graça de Deus? Não, não experimentam da graça de Deus. Porque está sempre o quê? Exigindo de Deus aquilo que Deus não deu para ele. Quanto você me acompanha? Porque ele não anda na graça, ele anda na justiça própria, ele não consegue agradar a Deus, Deus não libera na vida dele, e ele está sempre o quê? Com o coração amargurado diante de Deus. Está na casa, mas não está feliz. O outro saiu porque não estava feliz. O outro está na casa e não está feliz. Está com um monte de, trazendo aqui o nosso valor presente, ele está com um monte de não concordos. Não concordo com isso. Não concordo com aquilo. Por que isso acontece? Por que não faz de outro jeito? Por que não sei o quê? Quando estão me acompanhando? São dois tipos de pessoas que não recebem nada do Pai, porque não enxergam da forma correta. E o Pai vira para eles e fala assim: eu estou sempre com vocês, tudo que é meu é seu, não falta nada para você. Mas eles não enxergavam dessa forma. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Eles não enxergavam dessa forma, e por não enxergar dessa forma, eles não experimentavam. Por quê? Eles enxergavam o Pai de que forma? Da forma certa ou da forma errada? Da forma errada. O filho mais moço: eu tenho tudo na casa do meu pai me dá tudo. Ou seja, porque a forma como você enxergar Deus vai determinar como você vai viver. A forma como você enxergar os seus irmãos vai determinar o que você vai receber. Os irmãos estão entendendo isso? Não? Sabe, então o desejo de Deus para mim e para você é o quê? É que eu e você sejamos aquelas pessoas que experimentemos dele, que entendamos o amor dele por nós. E quando nós entendemos esse amor, o que, que começa a acontecer nas nossas vidas? Graça, favor imerecido nas nossas vidas. Sabe, o diabo, a carne, o mundo sempre querem te levar para você andar na lei, na justiça própria. O quanto que eu fiz? Quanto que eu fiz por essa igreja? Peraí, mas você está fazendo para a igreja ou está fazendo para Deus? Colossenses capítulo 3, versículo 23 fala para você fazer as coisas como se fosse para Deus. Por que você está pensando? Não, porque aqui não me reconheceram. Peraí, mas você estava esperando reconhecimento? Você estava esperando ser chamado? Os irmãos estão me acompanhando? Nós temos que fazer as coisas porque simplesmente está no... Lembra, Deus está sempre olhando o quê? O nosso coração. Independente se as pessoas reconhecem ou não, Deus está olhando o quê? O nosso coração. Eu e você fomos feitos para nos parecer com Deus. Você acha que lá no céu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem algum problema com ego, com quem está fazendo mais, fazendo menos? Quem que você acha? Será que Jesus virou para Deus assim quando chegou e falou assim: eu morri, o Espírito Santo só está lá morando? Aí o Espírito Santo pode reclamar: mas eu tenho que aguentar os caras todo dia, o que, que eles fazem de besteira, eu estou morando em cada um. Você acha que ele tem esse tipo de problema lá? Por quê? Porque eles sabem quem são, a missão deles, e querem que nós nos pareçamos com Jesus. O desejo de Deus é que nós caiamos em si, reconheçamos quem nós somos e fala assim: peraí, papai, o Senhor quer nos transformar, e o Senhor quer que nós estejamos sempre na tua presença, sempre juntos, sempre abraçados, unidos. Não importa com os nossos erros, o que a gente faz, deixa de fazer. Mas o problema é que os filhos não reconheciam o pai que tinha, o amor do pai. Os irmãos estão me acompanhando? Por isso que a coisa mais importante que você precisa saber é o quanto que você e eu somos amados. O quanto que o amor do pai é derramado sobre nós. Que o pai, não importa o que você tenha feito, ele vai te perdoar, ele vai te abraçar, ele vai te amar. E aí quando você quer ser aquela pessoa mais santa que as outras, que eu não erro, não admito que o outro erre, tanto que o outro irmão chamava o outro de irmão, falava: esse seu filho aí, peraí, mas é teu irmão, você chama esse seu filho aí? Ou seja, ele tinha ódio do outro. Isso acontece no meio da igreja, sim ou não? Sim, infelizmente. Mas Deus está aí para tratar, para falar: queridão, queridona, caia em si. Caia em si. Reconheça que você está indo por um caminho que não é o caminho de Jesus Cristo, é o caminho de Lúcifer, é o caminho de Satanás. Satanás quer que você tenha ódio, Satanás não quer que você tenha compaixão, Satanás não quer que você se pareça com Cristo. Encargo, amor, não, quer que você seja pau, pau, pedra, pedra. Aqui é assim, funciona assim. E quer que você não fique na casa do Pai, não experimente do Pai. Os dois filhos estavam na casa do Pai e não experimentavam do amor do Pai, não enxergavam o amor do Pai. E o Pai estava falando, eu estou o tempo todo aqui, ó, amando, dando para você. Por que que você não me pediu que eu te dava? Mas ele achava que o Pai tinha que dar para ele, mas ele, o Pai falou assim, por que que você não pediu que eu te dava? Percebe o que eu estou falando? Significava que ele olhava para o Pai e não enxergava o Pai como Pai, enxergava o Pai como se fosse um chefe. Muitas pessoas têm esse problema na casa de Deus, enxergam o pastor como chefe, o líder como chefe, alguém a ser batido, não alguém a ser, que se torne amigo. E aí vai ter problemas. Aí começa os não concordos, o ah, não concordo com isso. E começa um monte de problema, porque está indo para o caminho do capeta. O que, que vai acabar acontecendo? Vai embora da casa do Pai. E depois fica pulando de galho em galho, não se encontra em lugar nenhum. Quantos estão me entendendo? Que essa é bom, porque eu sei o que é melhor, o que é uma igreja melhor. Vocês não sabem, vocês estão aí. Não, querido, igreja é um monte, é um lugar de monte de imperfeito adorando o perfeito. Isso é igreja. Pessoas imperfeitas que adoram o perfeito. Isso é igreja. Igreja não é delegacia. Igreja é pronto-socorro. Igreja é UTI. Mas tem gente que quer transformar a igreja em delegacia. Já sai condenando, já sai preso. Não, você está me acompanhando? Não. Não. Igreja é isso aqui. É para todo mundo estar junto. Ah, está com dificuldade? Vamos, que? Vamos ajudar aqui, vamos fazer isso aqui. Ah, você está com dificuldade de orar? Vou orar com você. Vou orar por causa da sua família. Vou fazer isso. Estamos juntos aqui. Isso é igreja. O resto é a festinha das baratinhas. É igrejinha pintada, é decoração. Mas igreja é o seguinte, eu estou junto com você. Não importa o que aconteça, estou com você. Fidelidade. Irmãos, entendem o que é isso? Estou lá junto, não importa. É isso. Sabe, então nós temos que olhar para esse exemplo do filho, do filho que saiu e do filho que ficou e entender. Eles não conheciam o amor do Pai. E ser um referencial para nós não seguirmos de como entender o amor do Pai. Porque quando você não entende o amor do Pai, pode acontecer duas coisas. Você ir embora ou você ficar amargurado dentro da casa de Deus. Esse jejum que nós vamos fazer é exatamente para isso. É para tirar toda dúvida, qualquer coisa que tenha, que você tenha ou que eu tenha sobre a casa de Deus, sobre o que é viver em unidade, sobre o que é viver como irmãos, para que nós sejamos um, para que nós andemos em unidade, para que nós entendamos o que é ser igreja. E é para isso que nós vamos orar e jejuar. Pastor, não é só para passar fome, não. É para eu ser transformado, para você ser transformado. Quantos estão me acompanhando? Então nós temos agora a oportunidade. Pastor, nós vamos nos encontrar todos os dias. Que desperdício é a igreja primitiva que vivia com milagres e eles se encontravam todos os dias. Por que não? Mais Jesus é bom, menos Jesus aqui não é bom. Então, peraí, eu vou dar a oportunidade para Jesus fazer na minha vida, para o Espírito Santo se mover na minha vida. Quanto mais, melhor. A minha esposa fala assim, por que você está jejuando, meu filho? Por que você está jejuando de domingo? Eu falei, é porque mais Jesus é melhor para mim. Um irmão falou um negócio para mim, eu falei, acho que é de Deus. Eu vou jejuar no domingo também para pregar a palavra. Ah, mas você não pregava antes também? Pregava. Mas será que vai fazer mal eu jejuar? Um dia mais? Não. Então eu vou jejuar. Porque eu quero que aconteça coisas na minha vida. Que talvez não vai acontecer na vida de outras pessoas. Eu não estou entendendo? Porque eu quero experimentar mais. Eu quero ver mais na vida de vocês. Então eu oro e jejuo. Você é convidado a toda quinta-feira estar orando e jejuando junto com a gente. Agora a gente vai estar orando e jejuando. Todos os dias, durante 21 dias. Para depois experimentar da festa onde? Lá na conferência. E nós vamos fazer de tudo para você estar junto com a gente na conferência. simples assim, para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Caímos em si, que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Quantos querem cair em si aqui? Levanta a sua mão. Então, se é o seu caso, levanta a sua mão. Vem aqui para frente, que eu quero só orar porque eles querem cair em si. Não é cair no chão, não. Cair em si. Se você quer cair em si, todos os dias da sua vida, eu quero orar por você. Eu quero cair em si todos os dias. Eu preciso ser transformado. Vai entrar no seu coração, que você no seu devocional vai ter experiência com Deus.